Abra sua Bíblia comigo na terceira carta de João, terceira epístola do apóstolo João. É uma carta que João escreveu para um indivíduo, um presbítero, um homem chamado Gaio. Pode ser que ele fosse o pastor ali da igreja de Corinto, ou um homem reconhecido como um líder na igreja e por isso chamado de presbítero, ou ainda um homem que estava na sua ancianidade, um ancião, que é conhecido como presbítero. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, João, o presbítero, está escrevendo a Gaio. Gaio pode ser um indivíduo que seja um líder ali em Corinto, por isso está recebendo a carta de João, o presbítero, em seu nome. A igreja de Corinto é uma igreja interessante. É uma igreja que nós não queremos ser, devido aos problemas, às dificuldades, às aflições que aquela igreja passa. E 3 João está aí como palavra de Deus para que nós aprendamos a nos relacionar como igreja. Embora o presbítero escreva a Gaio, que certamente seria um líder ali, ele está se referindo a assuntos que acontecem ali na igreja de Corinto. Uma igreja difícil, uma igreja com uma série de problemas. Não somos nada parecidos com a igreja de Corinto, mas precisamos nos cuidar para que não cheguemos um dia a ser parecidos com a igreja de Corinto. E então, quando João escreve essa carta, ele vai tratar de alguns assuntos aqui que tem a ver com relacionamento de crente com crente, de igreja para com igreja. E é isso que é o propósito desta palavra de Deus, é nos orientar a como vivermos como igreja e como nos tratarmos como igreja. E ele começa ensinando que o andar na verdade traz alegria e prosperidade integral. Uma igreja que anda na verdade, uma igreja que anda no conhecimento do Senhor, é uma igreja que faz com que o Senhor se alegre com ela e haja prosperidade. Olha só o que diz o texto: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois, a razão por que faço isso, visto que fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade, e não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Porque Gaio é alguém que está andando na verdade. Porque Gaio é alguém que vive, o estilo de vida dele é um estilo que reflete a verdade de Deus. Gaio no seu trabalho é alguém que reflete a verdade de Deus. Gaio nos seus relacionamentos é alguém que reflete a verdade de Deus. Gaio na sua família é alguém que reflete a verdade de Deus. Então, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, então Deus está dizendo para nós: se vocês andarem na verdade, o meu coração será alegrado e eu agirei com prosperidade e com saúde sobre vocês. É por isso que o texto diz isso. Quando João diz, eu faço votos, aqui é uma outra maneira de dizer, eu oro ao Senhor e peço ao Senhor por tua prosperidade e por tua saúde. Prosperidade aí tem a ver com uma alma saudável, com uma pessoa que recebe do Senhor tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Saúde é toda a saúde para o corpo físico, assim como é próspera a sua alma, porque já era alguém que conhecia a verdade do Senhor Jesus Cristo. Aqui então nós encontramos João dizendo o seguinte: uma igreja saudável, uma igreja que alegra o coração de Deus, é uma igreja que anda na verdade. É uma igreja que trava os seus relacionamentos à luz das Sagradas Escrituras. Uma igreja que é composta de filhos, que anda na verdade, é uma igreja de filhos que honram e obedecem aos seus pais, porque é assim que a Bíblia pede. Uma igreja saudável no seu casamento é quando marido e esposa agem um com o outro conjugamente à luz das Sagradas Escrituras. Essa é a prática da palavra de Deus. Maridos estão tratando as suas esposas com honra, dizendo a elas aquilo que é honroso. Isso é andar na verdade. Esposas, vocês estão respeitando os seus maridos. O que é dito para o seu marido pode ser considerado como respeito a eles, como homem da sua vida. É assim que a Bíblia diz em Efésios 5:33. Maridos, amai vossas esposas, e esposas, respeitem os seus maridos. Respeitar o marido é reconhecer a minha posição de submissão. Falar em submissão hoje é horroroso, porque foi invertido essa palavra. Essa palavra foi maculada por uma teologia feminista, inclusive dentro da igreja. Por um movimento feminista lá fora, que desde a década de 30, 40, aparece uma cidadã com um muque enorme, com jeito de homem, mas com face de mulher, dizendo, nós conquistaremos. Cuidado com essas ideias. Nenhuma mulher deve ser capaz. Por isso a Bíblia diz para os seus maridos tratarem vocês com honra e dignidade. Está lá em 1 Pedro 3,7. Mas também nenhuma mulher deve ser competidora da liderança do marido no lar. Isso é andar na verdade no casamento. Muitos de nós chegaremos amanhã no escritório, na sala de aula, na prancheta da engenharia, da arquitetura. Muitos de vocês adentrarão para dentro dos hospitais com o seu avental e já vão começar a falar, doutor, socorre aqui, enfermeira, ajuda aqui. Outros de nós sairemos com os nossos carros, andando pelo trânsito de São Paulo, para fazermos as nossas vendas e os nossos negócios. Todos nós temos uma atividade profissional, estudantil. O que é andar na verdade quando estamos metidos na nossa profissão e nos nossos estudos? Será que vamos negociar a nossa integridade no nosso trabalho amanhã? Será que iremos negociar a nossa integridade no nosso estudo amanhã? Mentindo no trabalho para conquistar uma venda? Ou colando numa prova para conquistar uma nota? Isso não reflete andar na verdade nos meus estudos, no meu trabalho. Tenho grande alegria em ver que os meus filhos andam na verdade. Por isso eu peço que o Senhor prospere a vida de vocês e dê muita saúde, assim como a sua alma é próspera. Andar na verdade traz alegria e prosperidade integral. Mas João continua e agora ele mostra o exemplo de um homem amoroso. E o serviço amoroso na igreja deve ser apreciado e mantido. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Olha, pessoas chegaram lá e disseram na igreja em que João estava, e depois ele escreveu para a igreja de Corinto, olha, há um homem chamado Gaio, aquele homem é um homem amoroso, aquele homem é um homem abnegado por amor a nós, precisa ver como ele nos tratou lá em Corinto. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome de Jesus, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Gaio era alguém que entendia a sua posição de amor na igreja e sabia que isso tinha que ser traduzido em ações práticas. Quais são as ações práticas? Bom cuidado, boa hospedagem, boas palavras, até mesmo aqueles que eram estrangeiros. Missionários que passavam pelas igrejas em viagens, pregando o nome de Jesus. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Mas também podemos fazer isso uns para os outros, Há pessoas que precisam de ajuda. Ligue para essas pessoas e diga: vocês estão bem? O que está acontecendo? Eu posso ajudá-los. Há outros irmãos doentes que não estão no nosso meio, que podem receber um telefonema nosso, e podemos dizer: como é que eu posso traduzir o meu amor por você em ações práticas? Como posso ajudá-los? Como posso apoiá-los nessa hora? Aqui a Bíblia está nos mostrando a não sermos egoístas e fechados demais nos nossos guetos, chamado lar. E o nosso relacionamento muitas vezes se restringe apenas a uma boa noite, Deus te abençoe, e cada um para a sua pizzaria ou para a sua casa depois do culto. Não pode ser assim. Temos que nos envolver como igreja. Precisamos sentir compaixão um do outro. É isso que o Senhor está ensinando. Por isso precisamos nos acolher e sermos cooperadores da verdade para aqueles estrangeiros que estão passando no nosso meio, mas também para aqueles de casa. Mas na igreja de Corinto, como eu disse, não tudo vai bem. Tem Gaios lá, mas também tem Diótrefes nessa igreja. Olha só o que diz o texto. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. E aí ele ensina que a atitude egoísta e maldosa deve ser rejeitada. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João está bravo aqui, apóstolo do amor. Aquele que chama o pessoal de filhinhos, amados. A língua original faz a gente ler esse versículo desse jeito, porque ela é forte na sua voz verbal, ela é forte na sua narrativa. João está dizendo: precisamos rejeitar a gente assim. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ele está bravo. João está bravo com Diótrefes, porque Diótrefes é uma carne de pescoço, é uma pedra no sapato, é um cisco nos olhos, como diz na minha terra, na igreja de Corinto. E ele diz: gente como Diótrefe não pode estar ali na igreja. Então aqui é um alerta para nós. Evitemos isso, gente. Não vamos deixar que o nosso coração, que o meu coração, que o seu coração entre por esses caminhos aí da não acolhida, do egoísmo, da maldade, das palavras maliciosas. Palavras maliciosas aqui é a palavra do capeta, no original. É quando a gente fala mal do outro, quando a gente comete maledicência, quando a gente insiste em fazer fofoca, quando a gente insiste em fazer críticas, que é critiquice, não é crítica nenhuma, porque crítica é bom, critiquice é péssimo. E não satisfeito com essas coisas, ele impede o andamento da obra. Começa a minar, desanimar pessoas. Pessoas começam a ficar desanimadas. Pessoas começam a ficar minadas por essa maldade, por essas palavras maliciosas, maldosas, palavras do capeta, do mal na igreja. Então a gente precisa se alertar. Nunca deixemos isso acontecer aqui. Cuidemos-nos nós para que não tenhamos aqui em nosso meio essa diotrofomania. Essa coisa de Diótrefes. Por isso que o texto diz no versículo 11: amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Pluralizei o versículo para nós aqui. Não sigam os caminhos de Diótrefes, porque aquele que pratica o bem procede de Deus como Gaio, mas quem pratica o mal como Diótrefes jamais viu a Deus. Na igreja lá também existia pessoas que estavam convivendo na igreja, mas não entendiam a prática da vida cristã. Não entendiam o que é realmente ser cristão. E acabavam por não dar acolhida, ter palavras maliciosas e maldade no coração. Cuidemos-nos, não vamos deixar que esse tipo de coisa aconteça conosco e em nosso meio. Aí João vai dar aqui um exemplo de dois crentes maduros, Gaio ele já falou para nós, e agora Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Ou seja, ao olhar para a Bíblia da época, o Antigo Testamento, vinham em Demétrio, presenciavam em Demétrio atitudes que estavam de acordo com as Sagradas Escrituras da época, que era o Velho Testamento. Viam a verdade em Demétrio, viam amor em Demétrio, viam lealdade em Demétrio, viam palavras boas, que são saúde para o corpo, como está em Provérbios, na boca de Demétrio. Ouviam tudo isso. E por isso até a própria verdade lhe dá testemunho. Esse homem anda segundo a verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O que a palavra de Deus está nos motivando aqui é: sejamos como Gaio e como Demétrio. Sejamos amorosos como Gaio. Andemos na verdade como Gaio. Pratiquemos a hospitalidade e o amor como Gaio. E tenhamos um testemunho de vida que até a própria verdade testemunha a nosso favor, como Demétrio. É isso que tem que ser a Igreja Batista de Vila Mariana. Cheia de Demétrios, de Gaios, de Demétrios, de Gaios. E nenhum Diótrefes. Porque isso não agrada ao coração de Deus. Então, João termina a carta dizendo assim: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. E os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. João termina dizendo: Gaio, eu tenho muita coisa a dizer para você, mas vou falar pessoalmente, não quero fazer por meio de carta. Então nos encontraremos, e assim que nos encontrarmos, conversaremos de viva voz. Que a paz esteja com você. E termina-se assim as cartas de Deus para as nossas vidas. E aprendemos com isso qual é a verdadeira face do amor. É andarmos na verdade, vivemos na verdade, temos ações segundo a verdade, para que o Senhor se alegre da nossa igreja, se alegre de mim e de você que somos a igreja, e assim a nossa alma seja próspera, e você seja enriquecido em saúde para o seu corpo, e o Senhor, quando estivermos na presença dele, ele nos dirá: muito bom, servos bons e fiéis, fostes fiéis no pouco, no muito vos darei. Entrai para o gozo do vosso Deus. Que Deus os abençoe. E que sejamos uma igreja repleta de Gaios, de Demétrios e não de Diótrefes. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu nesta noite. Agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, penetrante, educadora. Torna-nos dia a dia, Senhor, uma igreja amável, uma igreja abnegada, uma igreja simpática, uma igreja envolvente, uma igreja, Senhor, compassiva para todos que estão aqui conosco, para todos que passarão por aqui em nosso meio. E que o Senhor seja honrado e exaltado. E esta igreja, Senhor, transmita com a sua vida todo o caráter, a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos amorosos. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos na verdade. Ajuda-nos, Senhor, a termos um testemunho de vida que a própria verdade irá testemunhar sobre nós. Para que o Senhor seja glorificado através da vida da Igreja Batista de Vila Mariana. Nós te agradecemos muito, Senhor, pela alegria de prestarmos culto de ações de graça a ti. E eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o teu amor imenso, Senhor, e as consolações e orientações do teu Espírito Santo, acompanhe a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.